lições podemos tirar dessa passagem? Jesus, vamos tentar ver o contexto. A gente está falando de duas coisas. A gente está falando do vício e da cura. Que vício nós estamos falando? Estamos falando do vício dos fariseus, o vício do mando, o vício da autoridade. Então, esse é o cenário. Jesus está na sinagoga e os fariseus criam uma armadilha para ele. E que Jesus faz? E aí é o tema desse encontro. A postura do Cristo ante aqueles que o atacam, ante aqueles que têm o vício da polêmica, da discussão. Eles querem polemizar, eles querem prender Jesus numa armadilha. Jesus explica e não discute. Vai e cura a mão. Qual é o símbolo da cura da mão? Né? Eis a pergunta. No Evangelho, esse símbolo é usado em várias situações. Eu só vou colocar duas. Uma, quando Jesus diz, aquele que põe a mão no arado, né, e olhar para trás não é digno do reino de Deus. Que história é essa de mão e arado? Jesus está transformando a mão como símbolo do trabalho, símbolo da atividade. Isso é importante. Depois da crucificação, Jesus, quando se materializa e se apresenta aos seus discípulos, o que é que ele faz? Ele mostra as mãos. Né? Tem uma substância que nós estamos falando. Emmanuel, em duas mensagens e muitas outras, né? Como eu falei, Emmanuel é um grande estudioso da simbologia do Evangelho. Não sei onde ele aprendeu, mas eu sei que ele conhece muito, certo? Ele teria que ver as muitas encarnações dele. Mas é um espírito profundamente compenetrado, entendido, né, dos assuntos do Evangelho. E ele, como todo grande entendedor do Evangelho, trabalha com símbolos. As mensagens completas estão aí no blog, né? Eu peguei apenas duas do livro Fonte Viva. Uma chama Mãos Estendidas, que é o que eu vou pegar um trecho agora. Que é exatamente o comentário dessa cena do Evangelho. E ele vai dizer o seguinte: Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio, cura. Então ele vai reforçar a mensagem do que a gente está dizendo. O que é que a gente está dizendo? A mão é o símbolo do trabalho, da atividade. Como diz Emmanuel, Jesus dá àquele homem com a mão doente a oportunidade de serviço. Essa é a primeira grande lição que a gente tem que fixar. Essa cura específica significa o quê? A cura para que a gente retorne à atividade, à produção, à busca de Deus, à ação em direção a Deus, à ação que leva a Deus, à ação construtiva, à ação do bem. Quando eu digo ação do bem, um trabalho honesto mesmo, que é remunerado, é ação do bem. Né? Então, é isso que ele dá. A cura significa isso. Agora, vamos entender o lado mais profundo. Vamos lá, vamos nos preparar. Em que contexto Jesus faz isso? Num contexto em que os fariseus querem gerar uma discussão. Captaram? Olha que o sentido espiritual. O que é que Jesus está dizendo com esse gesto? Ao curar a mão, uma mão. O que ele está dizendo é: eu não vou discutir com vocês. Eu expliquei e agora eu vou ensinar. Curando a mão, o que é que ele está ensinando para os fariseus? Vão fazer obras do bem. Vai fazer algo, eu diria, né? Sou atrasado. Vai fazer algo útil, procura algo de bom para fazer. Para de ser tolo e querer perder um tempo precioso em discussão teórica vazia. É isso que Jesus está fazendo. Ele está dizendo, ó, esse homem, ele vai trabalhar. Eu curei a mão dele, a mão de vocês está boa, por que vocês não vão fazer algo de útil? Então, é perfeito, porque ele está justamente nesse momento, os fariseus querendo envolvê-lo numa discussão inútil, numa discussão vazia, de regrinhas, de detalhezinhos. E Jesus diz o quê? Jesus expressa o quê? É importante ter atividade, é importante fazer ao invés de discutir, é importante realizar, ou como o próprio Cristo diz, né? É se pode fazer o bem sábado. Então, é importante entender que a mensagem é mais profunda. Curar uma mão em resposta a uma questão teórica vazia, tola, é muito mais do que dizer que se pode curar. É dizer, eu vim aqui curar vocês, eu vim colocar vocês de novo no caminho da atividade sã, no caminho da atividade construtiva, no caminho da atividade que agrada a meu Pai. Por que, então, bem-aventurado os pobres de espírito, os puros de coração ou simples, né? Porque quem é puro de coração, ou quem é pobre de espírito, ou quem é simples, na verdade, né, o termo mais específico seria simples ou pobre de espírito, né, que tem simplicidade de coração, não precisa discutir. Não tem a necessidade, não tem o vício emocional de ganhar a discussão. Não tem o distúrbio psíquico que leva a gente a querer, no final, dizer eu ganhei, eu tenho razão, a minha opinião prevaleceu. Porque o simples tem uma compreensão tão profunda de que a verdade é Deus, que tudo aquilo é muito transitório. Importa o amor, importa o acolher, importa o aprender e ensinar sem batalha de ego, sem disputa, né, de vaidade. Nós não precisamos guerrear, né? Toda vez que a gente estiver com esse impulso terrível, a gente pode pensar assim: Jesus não discutiu, mas Jesus curou a mão de uma pessoa, indicando-lhe, como diz Emmanuel, o serviço, indicando-lhe, como diz Emmanuel, né, a oportunidade de trabalhar no mundo, né, edificando e edificando-se, engrandecendo a vida e engrandecendo-se. Então a nossa reflexão, né, é essa. Espero que vocês tenham gostado, espero que ela tenha contribuído, né, com vocês, no intuito de nos ajudar, né, a não sermos vítimas de tanta discussão, de tanta picuinha, de tanta vaidade, de tanta coisa que às vezes a gente se perde, né, a gente fica brigando. Eu vou provar que eu tenho razão, eu vou provar que eu sou certo, eu vou provar que eu sei das coisas, eu tenho que ter razão. Em relação, né, marido, mulher, isso acontece muito. A gente entra e não tem paz até provar que tem razão. Às vezes a gente discute uma coisa hoje, 3 anos depois a gente diz, eu não disse que eu tinha razão. Que necessidade infeliz e infantil é essa de ter razão? Nós não precisamos ter razão. Nós precisamos ter amor. Nós não precisamos ganhar discussão. Nós precisamos fazer o bem. Essa é a vibração que o Cristo emana no momento que ele cura a mão, quando quer envolvê-lo numa discussão estéril e inútil. Jesus nunca quis ter razão. Jesus nunca se exaltou para ter razão. Jesus nunca polemizou para ter razão. Porque é tolo. Porque isso é um vício, né? Quando a gente briga para ter razão, é muito parecido com o indivíduo que é viciado numa droga, em crack, em heroína, que briga para poder ter a droga, que fica agressivo enquanto ele não tem aquela satisfação, enquanto ele não consome aquela substância que vai dar determinado alívio. Então, realmente é o vício de ter razão, é o vício da droga, de ilusão de ter dono da verdade, de ser o dono da verdade. É um vício de uma alucinação que significa eu sou Deus. Essa é a questão mais dolorosa e mais central. Jesus nunca quis ser Deus. Ele não precisava ter razão. Ele precisava estar ligado a Deus. Só. Não precisa ser Deus. Jesus queria e estava e estava e está ligado a Deus. É esse o objetivo. Então quem tem já tudo o que quer vai discutir por quê? E nós que não temos o que queremos, temos que entender que é preciso caminhar para o que a gente quer. E aí é uma pergunta profunda. O que é que eu realmente quero? Eu quero caminhar para Deus, eu quero caminhar para a paz, eu quero caminhar para a harmonia. Ou eu quero ter razão? Ou eu quero provar que eu estou certo? Está certo? Será? Aí você imagina a nossa dó desencarnar, olhando várias coisas que a gente tinha certeza que fez da maneira correta, porque é imaturo, e olha do lado de lá e diz, meu Deus, que besteira eu fiz. Então, é importante ter um coração amoroso, um coração flexível, um coração não viciado, um coração que não precisa dessa droga todos os dias. Razão, eu te disse, eu tô certo, mas daquela vez, se você tivesse feito do meu jeito, Jesus não discutiu nem quando crucificaram. Então a gente vê aí um espírito completamente liberto do vício da razão. Kardec, na Revista Espírita, coloca: estou aqui para dialogar, não para brigar. Kardec, eu posso garantir, quem leu a Revista Espírita sabe, é um espírito que não tem o vício farisaico de ter razão. Ele coloca, na revista tal eu publiquei isso, eu descobri que eu estava errado. A revista estava na mão dele, ele podia apagar, podia deletar, podia, né, não tocar no assunto. E ele falava isso com toda a naturalidade. Então, somente espíritos assim, daí o vínculo, né, de Kardec com Cristo, quer dizer, eles não querem ter razão, eles não querem ser Deus. Porque por mais certo que a gente esteja, a gente não tem razão 100%, a não ser que a gente haja como Deus. Então, perfeição absoluta, só Deus. Então, razão absoluta, só Deus. Quando a gente quer ter razão absoluta, eu estou 100% certo, o que eu estou dizendo é loucamente, eu sou Deus. Nem daqui a 1 milhão de anos o que eu estou defendendo hoje vai poder ser reavaliado, porque eu estou 100% certo, de uma forma absoluta. Quando a gente começa a entender o ridículo, né, que a gente se coloca ao dizer eu estou 100% certo e não há discussão, a gente começa a pensar nessa imagem da mão, né? Se concentrar nisso. Vamos fazer algo de bom, que é melhor do que a gente desenvolver o vício da razão.